Linha de Frente. Gente que decide, gente de destaque, nossa gente.
Ontem, sessão do Supremo Tribunal Federal, mais um dia de julgamento do Mensalão. O ministro Joaquim Barbosa já havia condenado José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, por corrupção ativa, além de Marcos Valério e quatro pessoas ligadas a ele. Quando chegou a vez do voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski, ele resolveu absorver José Genuíno e José Dirceu, condenando Delúbio Soares. Isso provocou uma certa polêmica no tribunal. Os ministros começaram a partear o voto de Ricardo Lewandowski, alegando que ele estava sendo incoerente. No final das contas, mais dois ministros votaram, Rosa Weber e Luiz Fux, pela condenação, acatando o voto do ministro relator Joaquim Barbosa. E nós vamos conversar agora com o doutor Ives Gandra da Silva Martins, que é integrante do Linha de Frente da Jovem Pan. Doutor Ives Gandra, bom dia.
Mestre Anchieta, mestre José Val, grande alegria de falar com os amigos. Realmente a decisão ontem foi uma decisão que já se esperava do ministro Lewandowski, porque toda essa questão no salão são duas teses que estão sendo colocadas. A tese dos advogados, de que cada crime tem que ser julgado individualmente e, na dúvida, sempre deve prevalecer a opinião favorável ao réu, e a tese do procurador-geral de que houve um crime sistêmico. Houve rios de dinheiro que circularam e até hoje, isto é, até o dia 5 de outubro de 2012, ninguém explicou onde é que foi para esse dinheiro. O que vale dizer, mesmo a tese da Caixa 2 é uma tese difícil de ser defendida, porque se eu recebo para aplicar em campanha, eu sei para quem eu paguei para fazer a campanha. E isso, evidentemente, não foi explicado até hoje. Então, as duas teses foram colocadas. De um lado, a tese da individualidade da pena, José Val, que é um grande advogado, sabe disso, e de outro lado, o crime sistêmico. Já no primeiro julgamento, prevaleceu por 8-2 a tese do crime sistêmico. E o ministro Lewandowski, coerente com a posição de entender que deveria haver o exame de caso para caso e a prova teria que ser inequívoca, caso contrário, prevaleceria o princípio do indúbio pro réu, ele aplicou no passado e ontem aplicou a mesma forma em relação ao Genuíno e ao Dirceu. Não aplicou em relação ao Delúbio, porque o próprio Delúbio confessou que tinha recebido o dinheiro. Os outros ministros que aceitaram a tese do crime sistêmico, que até hoje não se sabe onde foi parar esse dinheiro, evidentemente contestaram o ministro Lewandowski, a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux, foram coerentes com os votos anteriores, e a impressão que eu tenho, pelas decisões anteriores, nós temos a sinalização que o resultado deverá ser realmente aquele que nós tivemos no passado, ou seja, 8-2, como foi no João Paulo Cunha, 2 pela dissolução e 8 pela condenação.
Agora, o voto do ministro Lewandowski chamou a atenção porque ele até desmereceu o depoimento de Roberto Jefferson e chegou a ser aparteado pelo ministro Gilmar Mendes, perguntando se não seria também uma incoerência que ele condenou Delúbio Soares e absolveu José Dirceu. Houve realmente incoerência no voto de Ricardo Lewandowski?
É interessante. Na segunda-feira, uma outra questão, eu falei no intervalo da sessão com o ministro Carlos Brito, que é um grande poeta, um grande literato, nós estamos discutindo a questão da literatura, eu tinha ligado para ele, ele me ligou, e eu disse, eu chamo de Carlos, me chama de Ives, nós acompanhamos, enfim, há 40 anos de amizade, e ele disse, olha, Carlos, eu tenho admirado a forma como você tem conseguido administrar uma questão em que os nervos estão à flor da pele. Vale dizer, todos os ministros estão com os nervos à flor da pele. Disse, não, tem que fazer isso porque efetivamente é uma questão que apaixonou e ele tem efetivamente administrado com um bom senso, procurando apagar os fogos, os incêndios que ocorrem. Se nós analisarmos isso que nós conversamos, eu e o Carlos, na segunda-feira, se nós analisarmos, efetivamente ele tem feito esse papel, que todos estão tomando posições, os debates muitas vezes são calorosos, muitas vezes os próprios ministros, sem ter essa intenção, terminam agredindo seus colegas. E o ministro Gilmar Mendes disse que foi incoerente, mas de alguma forma se justifica, porque no Delúbio, o Delúbio confessou, enquanto que o Dirceu, ele só tem indícios, agendas marcadas, e as pessoas que disseram que conversaram com ele, mas não há, digamos, nenhuma prova cabal em relação ao Dirceu. Acontece que o indício, o conjunto dos indícios, é que está levando à condenação do José Dirceu. Que vai dizer, o crime sistêmico, aquele crime, receberam esse dinheiro, todos que receberam apoiaram o governo. E onde é que foi parar esse dinheiro? Isso até agora não foi respondido. E isso é que fragilizou por inteiro a defesa dos réus, dos 38 réus. Mas a colocação do ministro Gilmar Mendes é uma colocação de... A incoerência não foi tão incoerente, o ministro Gilmar. Ao contrário, ele foi coerente com o voto que ele deu para o João Paulo. Ele aceitou apenas o exame de caso a caso, sem aceitar a tese do crime sistêmico. Então foi por uma vereda, enquanto que os outros ministros foram pela outra vereda. O certo, Anchieta e José Val, é que nesse caso, a fragilidade do argumento da defesa não está pela descaracterização do crime sistêmico para tentar caracterizar um indúbio pro réu do crime individual. É que esse dinheiro que circulou e que só beneficiou gente do governo, ninguém sabe onde foi parar. Essa resposta, que é aquela que levou a maior parte dos ministros a considerar um crime sistêmico, é uma resposta que eles poderiam ter dado e não deram até hoje.